Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Nos conta sobre vários assuntos interessantes, entre eles a dedicação divina para fazer com que um casamento judaico continue existindo, mesmo com todos os problemas. E outro assunto interessante é chamado de Parashat Nazir, a gente vai ver o que é. Então vamos começar pela Parashat Sotah. Parashat Sotah é um caso muito interessante na Torá, que é um caso de dúvida. Nós sabemos assim, que quando o noivo e a noiva se casam, pela Torá, o menino se casou com a menina, o homem se casou com a mulher, eles são marido e mulher, e ela não pode ter uma relação com outro, a não ser com o próprio marido. Depois, se Deus me livre, o marido falece ou eles se divorciam, que pelo judaísmo existe divórcio, a gente diria assim, que a gente tenta ao máximo dos máximos consertar, mas se não tem como consertar, aí se faz um divórcio. E esse caso que a Torá traz era um caso que é proibido da gente fazer isso. Tipo, o marido falou para a mulher: eu não quero que você se tranque com tal pessoa. É proibido para a gente falar isso hoje, porque nesse caso, o que aconteceu? Então, o marido falou para a mulher: não quero que você se tranque com tal pessoa. E ele viajou, ele foi para os Estados Unidos. Aí, depois de um mês, ele volta, ele bate na porta. 3 da manhã, quem abre a porta para ele era tal pessoa que ele falou para a mulher não se trancar com a tal pessoa, com aquele homem. Tinha que ser um homem, não é outra mulher. Ele pediu para a mulher não se trancar com um certo homem, que não é o pai dela, o filho, o irmão. É um homem que não é o filho, o irmão, o pai dela. Então o cara abriu a porta, e aí o marido pergunta: o que você está fazendo na minha casa? Aí ele fala: olha, depois que você viajou, não tinha onde morar, aí eu vim morar aqui, então agora estou morando aqui, graças a Deus, você chegou, está muito legal, sua casa é muito boa. Então o marido fala para a mulher: olha, eu te falei para não se trancar com essa pessoa. E o motivo do marido é que ele tinha por precaução, que ele sentia que a esposa tinha uma caidinha por aquela pessoa. E a esposa fala: olha, não aconteceu nada, ele só ficou morando aqui, não tinha lugar no quarto das crianças, coloquei ele na minha cama, mas não fizemos nada. Não fizemos nada de nada de nada. Quer dizer, ele só dormiu na nossa cama junto comigo, mas a gente não se tocou. O marido, ele está com suspeitas. Então ele fala para a mulher, sabe o quê? O nosso casamento terminou. Vamos para o tribunal e eu vou fazer um divórcio. Aí a mulher fala, de jeito nenhum, o que eu fiz de errado? É só, você pediu para mim fazer uma coisa, eu não fiz. Mas não dormi com ninguém, ele só estava deitado na minha cama do meu lado, mas não fez nada comigo. Então o marido está com a suspeita dele. E eles vão agora para o Cohen e falam para o Cohen lá do Beit HaMikdash, por isso que não pode falar isso hoje para a mulher, não se tranca com tal pessoa, por causa que isso envolve um processo que vai envolver um Cohen e o Beit HaMikdash, que já não existe mais, que hoje não teria como reverter uma coisa dessas. E o Cohen ouve o caso e fala, olha, então tem um jeito. O próprio Deus está disposto que você apague o nome dele, que isso é a pior coisa no judaísmo, é apagar o nome de Deus. Ou seja, assim, a gente tem um mandamento de apagar o nome da idolatria, e a única coisa que a gente tem verdadeiramente sagrado no judaísmo são esses nomes de Deus. Então a gente nós temos um mandamento de não apagar o nome de Deus, de apagar o nome da idolatria e não apagar o nome de Deus. E aí o Cohen falou, olha, mas nesse caso o próprio Deus quer que você apague o nome dele para fazer o Shalom Bait, para fazer as pazes entre o marido e a mulher. Então qual que é a proposta? O marido diz que ela traiu, ela diz que ela não traiu, e só Deus sabe. E como Deus vai expressar que ele sabe isso? Aí o Cohen vai falar para ela assim, o negócio é muito grave, a gente vai brincar com fogo aqui, você vai brincar com o assunto espiritual, na hora que você entra no assunto espiritual, você pode estar tanto nesse mundo quanto no outro. Espiritual é uma coisa que une dois mundos. Então se você vai agora, se você acha que o assunto espiritual é uma besteirinha, é capaz que você tenha a infelicidade de descobrir isso no próximo mundo, que não era uma besteirinha. Então o Cohen faz uma proposta para ela. Fala, olha, você vem para o Beit HaMikdash e lá eu vou escrever a Parashat Sotah. É essa parte da Parashat Nasoh, da nossa Parashá, que fala sobre a Sotah. E ela tem o nome de Deus nessa parte. E o Cohen vai colocar essa Parashat Sotah dentro de um copo de água do Beit HaMikdash, com um pouquinho de terra do Beit HaMikdash, e vai misturar tudo e vai dar para ela beber. Aí o Cohen diz para ela o seguinte, se você não traiu, isso vai ser um remédio para você. Se você não tinha filhos, agora você vai ter muitos filhos. Se você não, se os filhos nasciam feios, agora vão nascer lindos. Se eles já nasciam lindos, vão nascer mais lindos ainda, e mais inteligentes e tudo mais. Você só tem a ganhar se você não traiu o marido. Agora, se você traiu, vamos fazer o divórcio. Ah, você não quer fazer o divórcio, você está achando que você vai enganar alguém? Então, olha a multa que você ganha aqui se você estiver enganando, que se você toma essa água, o nome de Deus foi apagado. Porque você falou que não traiu, e você traiu, aí você explode. Você está mexendo com o espiritual aqui, é perigoso. Você pode falar que você traiu, aceita se divorciar, mas falar que não traiu para continuar com o marido e deixar com que o nome de Deus seja apagado para te fazer o Shalom Bait, isso não dá certo. Aí você está expressando de que você não acredita no que está escrito na Torá, você não acredita em Deus. Então o Cohen fala para ela, olha, sabe o que? Melhor você fazer o divórcio mesmo, porque se você traiu, coitada, eu não quero estar no seu enterro. A mulher fala, não traí. E aí já vai estar na mão dela isso. Quer dizer, se ela tem fé o suficiente para saber que se ela não traiu, agradece a Hashem que ele está apagando o nome dele para te fazer o Shalom Bait, para te fazer a harmonia familiar. Ou se ela tem fé o suficiente para saber que se ela traiu, para aceitar o divórcio ou se divorciar. Agora, se ela está querendo enganar o marido, enganar Deus, aí já ela vai mexer com fogo. Por que ela vai mexer com fogo? Porque vai ser apagado o nome de Deus. Se não fosse isso, até poderia pensar, tá bom, que eu posso fazer? Ela é muito esperta, ela está enganando aí todo mundo. Mas para que ela precisaria morrer? Por que que acontece a morte dela? Porque ela vai ser apagado o nome de Deus. Vai ser dado isso para ela beber na condição de que ela não traiu o marido. Então ela vai estar mexendo lá em cima com o mundo espiritual. Esse que é o perigo. Então o Cohen fala, olha, talvez você não está consciente do que você está fazendo. Então, sabe, de vez em quando é onde você cresceu, suas amigas não eram boas e você se acostumou a fazer coisa errada. É, você tinha um namorado do meio com outro e talvez isso é... Você cresceu assim, você foi educada dessa maneira. Mas então saiba que a gente não tem nada contra você, mas aceita se divorciar. E terminou aí. Ela fala, não, não, não. E é isso que ela fala, não, não, não. Se ela não traiu, aí ela é obrigada a falar, não, não, não. Porque vai abrir mão da família pra quê? Vai perder o marido por quê? Ela fez uma besteirinha, agora vai fazer uma besteira pior. Agora, se ela traiu, aí é melhor pra ela se divorciar. Ah, ela não quis se divorciar. Ela estava disposta que fosse apagado o nome de Deus, para mostrar para o marido, para jogar na cara do marido que ela não traiu. Então ela pagou o nome de Deus, enganou o marido e ela acha que ela é esperta. Aí nesse caso ela morreria por causa desse curto-circuito espiritual que ela causou. Nós vemos muitas vezes que quando o lado espiritual é muito, muito elevado, por um lado a bênção é maior, por outro lado o perigo é maior. Então vamos dizer assim, o que que é pior? A pessoa, não sei, vai, desculpa um termo, vai fazer uma coisa errada aí. Ele roubou um porco e vai comer, não sei. Ele, não sei, vai brigar com alguém. Vamos dizer, uma coisa errada, uma coisa muito errada, ele vai brigar com alguém. O que que é mais grave? Ele brigar com alguém dentro da sinagoga, na frente do Sefer Torah, na frente dos livros sagrados, ou ele brigar com alguém num clube de boxe, lá no clube de luta livre. Ele brigar com alguém no clube de luta livre e vai falar, tá bom, todo o ambiente aqui é assim, o ambiente é assim, não sei, ele viu uma luta, viu outra, ele acabou se estressando e saiu lutando. Agora, bater alguém dentro de uma sinagoga, vou falar, pô, esse cara tá mexendo com fogo. Ele lá em cima... está sendo visto agora como uma coisa muito mais grave. Mais ainda do que isso é no caso dessa mulher que o nome de Deus é apagado por causa dela. Aí é pior do que brigar com alguém dentro de uma sinagoga. Então a gente aprende essa parashat sotah. Aí a pessoa aprende que existe um divórcio no judaísmo, que por pior que seja o caso, dá para fazer um divórcio. Mas que o melhor é não fazer um divórcio se não tem um motivo, que até o próprio Deus, ele está disposto que se apague o nome dele. Num caso desses, um motivo desses, eu acredito que nenhum marido e nenhuma esposa passou por uma situação dessas. E a esposa vai viajar para a América e ela fala para o marido, não quero que você se tranque, só estou dando isso como exemplo, né? Não é? Porque a Torá está falando sobre a mulher casada e o homem. Porque se fosse o contrário, sendo que na época da Torá era permitido para um homem se casar com duas mulheres, se fosse o contrário e a outra mulher não fosse ainda casada, não entraria nessa classificação. Quer dizer, é uma coisa que o homem, em relação à própria esposa, que ela é uma mulher casada com ele. Então vamos dizer assim, a pessoa vai viajar E ele fala pra mulher: não quero que você se tranque com alguém que tá dando em cima de você. E ele chega no aeroporto, a mulher já trouxe o cara para dormir com ela na cama de casal deles. E depois de um mês o marido chega, ela fala: ele estava dormindo aqui no seu lado da cama, mas é porque ele não tinha onde dormir, mas não tinha nada a ver comigo, não me tocou, não me fez nada. E se tocou foi por engano. Então imagina uma situação dessas, Deus está disposto a pagar o nome dele para fazer o Shalom Bayit num caso desses. Até esse seria o caso mais grave, vamos dizer. Quanto mais, então, a gente que briga por causa de coisinhas pequenas, coisinhas muito, muito, muito pequenininhas, que dá até... É de dar risada. Quando alguém ouve sobre uma briga de marido e mulher, os motivos dos 99% das brigas, a pessoa que ouve dá risada. O marido e a mulher que estão lá dentro de casa ainda agora que tem a quarentena, que virou cinquentena e setentena, e imagina, o marido e a mulher dentro de casa. E qualquer coisinha pequena lá, qualquer água que cai no chão, qualquer, não sei, já a pessoa surta. E o outro que ouve isso fala: uau, surtou porque caiu água no chão. É uma besteirinha. Então saiba que o próprio Deus está disposto a pagar o nome dele por uma coisa que não é uma besteirinha, que é muito grave. Então quanto mais que a gente não deveria estar brigando por coisinhas que são besteirinhas. Quanto mais e quanto mais e quanto mais. E o que a gente aprende daqui? Vamos analisar a coisa a fundo. Está escrito sobre o Beit HaMikdash que ele foi destruído por causa de ódio gratuito. O que, que é ódio gratuito? Ódio gratuito, diz a Gemara, nos conta uma história do Kamtsa e Bar Kamtsa. A palavra Kamtsa quer dizer formiguinha. Então provavelmente não era o nome verdadeiro dessa pessoa. É só para dizer como que a coisa que era pequenininha. Um ricaço em Jerusalém, ele fez uma festa, ele pediu para o faxineiro convidar o Kamtsa e o faxineiro convidou o Bar Kamtsa. Agora você vai ver que toda etapa nessa história, ela é uma coisinha pequenininha assim, erro de faxineiro. O faxineiro errou. Coitado, ele é um faxineiro, ele é um analfabeto. O faxineiro antigo era um analfabeto. Ele era a pessoa mais simples. E por isso que ele estava disposto a limpar a casa. Se ele fosse mais muito estudioso, ele faria outro tipo de trabalho, tipo ele. Mas era uma pessoa que nem sabia fazer uma coisa simples. Ou seja, só conseguia mesmo limpar a casa. E o faxineiro fez um erro, então é uma coisa normal, ele é uma pessoa simples. O faxineiro, no lugar de convidar o Kamtsa, que era o amigo do ricaço, convidou o Bar Kamtsa. E o Bar Kamtsa quer dizer filho da formiga, quer dizer menor ainda. Que os nomes, com certeza, da mesma maneira que o ricaço não foi exposto, não foi dito o nome dele, com certeza também a Gemara não quis expor esses dois. Mas olha a coisa pequena, ele convidou. Erro de faxineiro, no lugar de comprar uma vassoura, comprou outra que não sabia qual era melhor. Então, começa a festa, o ricaço encontra o Bar Kamtsa na festa dele. Ele fala para ele: sai da minha festa. O Bar Kamtsa falou: olha, estou entendendo, eu pensei que você queria fazer as pazes comigo, por isso que você me convidou, estava até feliz. Agora que eu estou vendo que, ao contrário, você ainda tem ódio de mim. Então eu vou pagar tudo que eu vou comer aqui. É como se você não tivesse me convidado. O ricaço não concordou. Falou para ele: sai fora. Ele falou: tá bom, sabe o quê? Eu pago metade dessa festa. O ricaço não concordou. O Bacamça falou: sabe o quê? Eu pago a festa inteira. O ricaço não concordou. Tirou ele da casa. E o ricaço passou vergonha. E foi nada mais nada menos para o governo romano, que naquela época Israel fazia parte do Império Romano. Quer dizer, nós já fomos parte do Império Romano, por isso a gente sabe muitas coisas do Império Romano que os historiadores não sabem, que a gente viveu naquela época. Nós éramos uma província do Império Romano, nós tínhamos... A Gemara traz muitas coisas que nem os historiadores sabem. E o Bar Kamtsa foi lá para o governador e falou: olha, vai começar agora uma revolução. Na hora que se falava no Império Romano sobre revolução em Israel, o imperador ficava com úlcera no estômago, surtava. Por quê? O medo dos romanos eram os persas, era Estados Unidos e Irã. O medo dos persas eram os romanos, o medo dos romanos eram os persas. Israel era fronteira. Então, se Israel passava para o lado dos persas, a Roma estava em perigo. Então, o governador entrou em pânico, o imperador entrou em pânico, mas aí eles falaram, o governador falou para o Bar Kamtsa, me fala, como você sabe que vai ter uma revolução? Aí o Bar Kamtsa falou: você pode fazer uma experiência, manda um sacrifício para o Beit HaMikdash, eles não vão sacrificar. Manda um sacrifício para o templo sagrado de Jerusalém, os judeus não vão querer sacrificar, porque foi você que mandou. Foram os romanos que mandaram. Aí o imperador mandou um sacrifício do imperador de Roma para o templo de Jerusalém. Chega lá a comitiva dos romanos e lá está lá os judeus que acompanham. E o Bar Kamtsa em primeiro lugar. Os rabinos da época entenderam, a história ficou conhecida na cidade, entenderam que o Bar Kamtsa está aprontando, e o Bar Kamtsa tinha aprontado. No meio do caminho, ele fez um defeitozinho no Corban, e esse defeitozinho, para os judeus, era um problema. Não poderia se sacrificar um animal com um defeitozinho que ele fez, fez defeito no olho do animal. E para os romanos não teria problema, os romanos faziam sacrifícios de animais para a mitologia, e para eles esse defeitozinho não era fim de mundo. Então os rabinos falaram para o rabino do Beit HaMikdash, rabino responsável pelo Beit HaMikdash, falaram para ele: olha, sacrifica esse corban, porque senão Deus me livre, vai ter uma guerra. O rabino do Beit HaMikdash falou: de jeito nenhum, aqui quem manda sou eu. E essa coisinha pequenininha, o rabino do Beit HaMikdash falou: olha, as pessoas vão pensar que é permitido sacrificar corban com defeito no olho, então não deixo. Ah, o que vai acontecer? Vai ter uma guerra? Não é problema meu, é problema do exército, do governo, da guerra. O que tem a ver comigo, eu não deixo e acabou. O cara foi durão, por causa de uma coisinha pequena. Aí os rabinos falaram: então vamos assassinar o Bar Kamtsa, porque aí a gente está salvando milhões de judeus. Aí o rabino do Beit HaMikdash falou: ah, e vão pensar que quem faz defeito no corban é condenado à morte? Também não. Então não tinha outro jeito. Ou seja, assim, tentaram evitar a guerra, mas por causa de coisinha pequenininha. E o rabino do Beit HaMikdash não deixou sacrificar o sacrifício dos romanos. Os romanos entenderam que se o próprio imperador mandou um sacrifício para o Beit HaMikdash, eles aceitaram de todos os outros países que mandavam para lá também, e não aceitaram do imperador romano. Então, quer dizer, isso é oficialmente uma declaração de guerra. Aí mandaram o Neron Kessar para atacar Jerusalém. Tem toda a história que agora não é a época agora para contar essa história. Quando chegar no mês de Tamuz, de Av, os próximos 2 meses tem essas historinhas. Mas o que a gente aprende daqui é que a maior tragédia da nossa história, a destruição da casa de Hashem, da casa de Deus, Beit HaMikdash, foi por causa de besteirinhas, de coisinha pequenininha. Então o que acontece? Que a pessoa pode destruir a própria casa, se até a casa de Hashem conseguiram destruir por causa de coisinhas pequenininhas, a pessoa pode destruir a própria família por causa de coisinhas pequenininhas. Por isso a Torá já te antecipa isso e te fala, olha, no caso mais grave, que é 99% que a mulher traiu, mas tem 1% que ela não traiu. E o próprio Deus está disposto a pagar o próprio nome para que você continue com a sua família, para que vocês façam as pazes. E daqui você aprende todos os casos menos graves. Então, com certeza, ninguém chegou a esse ponto de estar nesse caso mais grave. Então, com certeza, os 99% dos problemas de Shalom Bayit, eles podem ser resolvidos facilmente. Uma terceira pessoa que ouve até é capaz de dar risada. Então, o que a gente tem que fazer é saber se o próprio Deus está disposto a fazer uma coisa que Ele próprio falou para destruir os nomes da idolatria. E Ele próprio falou para não apagar o nome dEle. E Ele fala, agora sim apaga o meu nome, faz essa mitzvah, faz isso para mim, apaga o meu nome só para você continuar casado. Então, quanto mais a gente, o esforço, o sacrifício que a gente tem que fazer para manter o Shalom Bayit. Ou seja, para evitar que, por causa das coisinhas pequenininhas, Deus me livre, o casamento se desgaste. Tem muita matéria sobre isso. A gente tem uma sessão no nosso canal, uma sessão de harmonia familiar, uma playlist de harmonia familiar. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso site e vamos continuar fazendo aquelas aulas de harmonia familiar. Mas, por enquanto, o principal é isso. Quer dizer, você saber que a coisa mais grave, ela ainda o próprio Deus está disposto a pagar o próprio nome para que você abra mão da coisa mais grave que aconteceu no seu casamento, para que o casamento continue, para que a harmonia familiar continue. Então, quanto mais, quando a gente vive entre besteirinhas, a gente briga por besteirinhas e um vira cara para o outro por besteirinhas, e um faz pirraça para o outro por besteirinhas, e um fica cruel com o outro por besteirinhas, quanto mais a gente que tem que abrir mão de todas as besteirinhas, a gente não é tão grande quanto Deus e não estão apagando o nosso nome, então a gente pode abrir mão da nossa prepotência e em prol da nossa harmonia familiar. Muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Hoje à tarde continuamos a nossa aula de Parashat Nassau. E, por favor, se puderem escrever observações sobre essa aula. E as perguntas vocês me mandam direto pelo site. Super obrigado. Atzlacha, Abriut, Panasá Bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol tov.